Parashat esta semana é Parashat Shemot. E com ela nós começamos o segundo livro da Torá. A Parashat começa contando sobre a escravidão do povo de Israel no Egito. Conta sobre os decretos que foram feitos para matar os meninos. Depois a Torá começa a contar sobre o nascimento do Moshe, como ele foi escondido durante 3 meses, depois foi posto na cestinha. Quem achou a cestinha foi a filha do faraó. Isso é um belo um resumo. Depois a Torá conta quando o Moshe foi criado no Palácio Real, como ele cresceu, como ele acabou indo ajudar os seus próprios irmãos que estavam escravizados, como ele vê duas pessoas brigando, e no dia anterior ele tinha salvo um deles das mãos de um egípcio, e matou esse egípcio que estava perseguindo. E agora esses dois estão brigando, o Moshe dá bronca, né? Eles falam, que história é essa? Estão brigando. E eles falam, o quê? Você quer nos matar igual você matou outro egípcio? E aí, o Moshe viu que a situação ficou difícil, ele foi delatado, ele foi julgado, ele foi sentenciado à morte. E graças a um grande milagre ele conseguiu escapar do carrasco e fugir. E a Torá conta como ele foi parar lá longe em Midian. E lá como ele conhece a sua futura esposa, a filha do Yitro, uma das filhas do Yitro, a Tziporá. E depois o tempo passa, o povo está escravizado, as pessoas estão desesperadas. E finalmente Deus aparece para o Moshe na sarça ardente e manda ele voltar para Mitzrayim para falar com o faraó e para tirar o povo de lá. E avisa ele que vai ser uma trajetória não fácil. Não pensa que vai ser tão fácil, não é só falar. Vai ter que fazer uma série de demonstrações ali para finalmente o faraó liberar o povo. E depois a Torá conta como foi a viagem dele de volta para o Egito. Os incidentes que tem no caminho. E finalmente como ele vai falar com o faraó e a situação para o povo só piora. Não só, que não melhora, piora. O faraó diz, vocês estão reclamando, é porque vocês estão com tempo para reclamar. Se tem tempo para reclamar, então tem tempo para trabalhar mais. E acaba apertando mais ainda o trabalho. E a paraxá termina com o Moshe reclamando com Hashem, dizendo, você me mandou lá falar, e agora em vez de serem salvos, só piorou a situação. E Hashem diz, você vai ver agora o que eu vou fazer com o faraó, com mão forte, ele vai acabar mandando eles de lá. Que, na verdade, essa intensificação do trabalho era só para poder cumprir o tempo que faltava de trabalho, que foi decretado já desde o início, nos céus, que o povo tinha que ficar. Isso vai passar de uma forma muito mais rápida para eles poderem sair antes do tempo. Gostaria de mencionar alguns pontos interessantes na nossa paraxá, lições fortes e pontuais. O Rabbi Heskel Levinstein, um dos grandes mestres, ele passou pela Shoah, depois acabou sendo um grande Rosh Yeshiva. Rav Heskel Levinstein, certa vez, falou as seguintes palavras, de uma forma muito forte, algo que muita gente fala. As pessoas perguntam, como pode ser que os judeus deixaram serem levados para campos e deixaram ser mortos dessa forma? Ninguém fez nada contra. Como pode ser uma coisa dessas? Milhões. E ninguém deles mesmos, desses milhões, se revoltou, se levantou, se juntou, fez alguma coisa contra. E as pessoas dizem, sabe o que é? As pessoas estavam fracas, não tinham condições. Mas hoje, que nós temos um exército nosso, então estamos garantidos, nunca mais uma coisa dessas vai se repetir. Isso é uma coisa que muita gente fala. Rav Heskel Levinstein disse, veja só, quem eram os filhos do Yaakov? Yaakov veio para o Egito com seus filhos e netos. Quem eram seus filhos? Reuven, Shimon, Levi.
etc. Shimon e Levi, só os dois juntos, destruíram a cidade de Shechem. Como foi contado algumas semanas atrás, Pachado vai Islar. Só eles dois destruíram. Yehudá, conhecido como ele era forte também, que ele enfrentou o Yosef, e o Yosef ficou tremendo de medo quando o Yehudá falou: se você não vai libertar o Benjamim, eu vou matar você, vou matar o faraó. Não tinha medo. Ele tinha coragem e o Yosef conhecia o irmão e sabia que isso não é da boca para fora. Ele tem a capacidade de fazer isso. Quando Yaakov falece, e precisam levar o Yaakov para ser enterrado na terra de Israel, não é fácil conseguir o visto. Não é fácil, mesmo que Yosef era o vice-rei, não foi fácil ele conseguir com que o faraó libertasse e permitisse eles subirem para Israel para enterrar. Não está escrito lá que o Yosef fez uma chantagem emocional com o faraó, dizendo que vai contar os segredos, que ele e Yosef sabem mais línguas do que o próprio faraó. Aí o faraó falou: não, mas você me jurou que não vai... Ah, eu jurei para você, então você quer que eu cumpra a minha palavra? Me faça cumprir a minha palavra para o meu pai, que eu vou enterrar ele em Israel. Então não foi fácil. E o faraó permitiu só que os homens fossem, as mulheres e crianças não ficar no Egito, para que todo mundo volte. Peraí, cadê eles? Não conseguem se revoltar? Shimon e Levi estão entre esses. Shimon e Levi que destruíram Shechem. Eles não conseguem agora fazer uma revolta? E depois, quem são os filhos e netos e bisnetos deles no Egito? Milhares de judeus, milhões de judeus, morando todos em Goshen. Começam essas leis, essas regras, eles não conseguem fazer uma revolta, não conseguem se juntar e fazer uma revolta? Eles não são fortes o suficiente? Qual a resposta para isso? Quando tem um decreto lá em cima, e que a coisa precisa acontecer, não é a força que vai conseguir resolver. Não é a força que resolve. Não tem como. Isso significa, não querendo Deus nos livre julgar o passado, porque essa não é a nossa função. A nossa função não é julgar o passado, a nossa função é aprender com o passado para o futuro. É saber que não é porque temos hoje em dia, graças a Deus, um exército de defesa, que está tudo garantido, pode sentar, ficar perto do alto, está tudo bem. Nada pode acontecer. Por quê? Porque nós temos... Não, não é isso. Esse exército só tem força quando Deus dá força para esse exército. E Deus só dá força para esse exército quando nós estamos do lado de Hashem. Então, se nós estudamos o Torá, se nós cumprimos as mitzvot, nós fazemos aquilo que é a nossa obrigação fazer, nós fazemos a nossa parte, aí sim, Deus está satisfeito. Aí sim, nós estamos do lado de Hashem. Então, obviamente, que Hashem vai dar sucesso. E aí nós vemos muitos milagres que acontecem. Mas quando Deus nos livre, as pessoas ficam relapsas. Então, não adianta querer esperar. Não é exército que tem força. Não são pessoas que têm força. A força vem lá de cima. Aliás, esse é um outro ponto. Na continuação da Parashá, um dos sinais que Hashem fala para o Moshe fazer, para depois ele fazer perante aqueles que não acreditem que ele de fato veio em nome de Hashem, uma das coisas era colocar a mão no peito. Mão dentro do peito. Quando ele tirou a mão ficou metzorat kashara, ficou com tzarat, com aquelas manchas brancas. Aí Deus falou: agora enfia a mão de novo no peito e tira, e a mão estava curada. Por que que ele precisava fazer isso? Por que que para curar a mão ele tinha que colocar a mão de novo no peito? Afinal de contas, colocar a mão no peito causa ficar com a tzarat. Tanto é que ficou com a tzarat. Por que tem que enfiar a mão de novo? Dizem nossos mestres que Hashem estava ensinando naquele momento que existem momentos na vida onde a pessoa olha e fala: ah, sabe por que isso aconteceu? que eu fiz desta forma. Se eu fizesse da outra forma, não teria acontecido. Ou isso aconteceu porque eu fiz assim, porque se eu fizesse daquela outra forma, então teria acontecido outra coisa. E a pessoa acha que ela é que comanda as coisas. Ela é que consegue fazer as coisas. Veio Deus e falou para Moshe: Moshe, a mão que você colocou no peito, e que o peito causou, entre aspas, que ficasse com sarat, é o mesmo peito que vai causar ficar sem sarat. Porque não é o que você está fazendo. É o que eu quero que aconteça que vai acontecer. E por isso mesmo, se nós estamos do lado de Hashem, que Hashem nos protege. Nós vamos na nossa paraxá sobre o crescimento do Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu foi levado pela Bitiá, a filha do faraó, e ela que criou o Moshe durante a infância. Os primeiros 2 anos a mãe vinha amamentar, mas depois disso foi a Bitiá que criou ele. E nossos mestres dizem por que que foi a criação do Moshe justo dessa forma. Nos primeiros 2 anos o Moshe teve uma criação especial, quando a sua própria mãe estava vindo como ama de leite, contratada, ganhava dinheiro para isso. A Bitiá não sabia que era mãe. Ela foi contratada graças à astúcia da Miriam, que trouxe a mãe lá para dar-lhe mamar para o Moshe. Mas dessa forma, a mãe pôde transmitir para o seu filho durante esses 2 anos valores, sentimentos e tudo que são coisas espiritualizadas, especiais, que ela tinha na família. E depois disso, o Moshe cresceu no palácio do faraó para que ele pudesse mais tarde entender de reinado, entender de liderança. Ele vai ser um líder. E para poder entender de liderança, como no meio de um monte de escravos, como que você vai poder aprender o que quer dizer uma liderança? Por isso ele precisava ser criado na casa real para ver o que significa liderança, para conseguir aprender como que se faz isso. E na hora que Hashem chamou e contratou e convocou Moshe Rabbeinu para ser o líder do povo, Moshe Rabbeinu sabia como que se faz isso. Aquilo que você transmite para a criança fica. Se você consegue transmitir de uma forma penetrante, fica. Tanto é que o Moshe, apesar de ter sido criado no palácio real do faraó, que ele aprendeu essa parte toda de monarquia, de liderança, o Moshe era Anav Mikol HaAdam Asher Pnei Adama, a pessoa mais humilde. Assim a Torá afirma, Deus afirma que é a pessoa mais humilde que já teve na face da terra. Como que ele conseguiu ter esta propriedade, esta virtude? Ele foi criado na casa do faraó, que se dizia Deus. Isso foi graças ao que ele aprendeu com a sua mãe quando ele era pequeno. A sua mãe transmitiu para ele essa santidade, essa espiritualidade, esses bons modos, só em 2 anos que ela amamentou ele. Olha quanta coisa dá para se transmitir nesses 2 anos, que muita gente acha que é só neném. Não é só neném. Nossos mestres dizem que nessa idade dá para se passar muita e muita informação, principalmente de caráter, para uma criança. E a criança lembra disso. Quer dizer, não é uma questão de lembrança, é uma questão que isso acaba fazendo parte dela. Tem uma história muito bonita que aconteceu um tempo atrás em Israel, que nos mostra e nos demonstra até sobre isso que nós falamos. A história é de um professor numa escola, Rabino Rabinovich. E esse professor dá aula numa escola onde o professor que começa a primeira série dando aula, ele continua acompanhando aqueles alunos nas próximas séries. Não se troca de professor cada ano. Então, aquele que pegou a turma da primeira série, ele vai junto com eles para a segunda, para a terceira, para a quarta, ele acompanha alguns anos.
Dessa forma, acaba acontecendo que quem começou a ensinar as crianças Humash Bereishit acaba indo até o fim da Torá, as próximas séries, e termina o Humash Devarim, o quinto livro, junto com as crianças que ele começou a ensinar Bereishit. E ele então, quando chegava no fim do Humash, com uma classe, com uma turma, ele fazia um siyum, uma festa de término e finalização, uma festa bonita, caprichada, convidando os pais e com músicas, e treinava as músicas antes com eles. Para ser uma coisa marcante, que eles terminaram de estudar todos os cinco livros da Torá. Um dia, ele tinha ciúme marcado para o dia seguinte da sua classe, essa festa. E aí, no dia anterior, ele resolveu que vai no Kotel. Vai no Kotel rezar para Deus para dar sucesso e para esse grande evento incutir nas crianças mais amor ao estudo da Torá. Ele foi no Kotel e ficou lá no Kotel rezando. Quando ele terminou, ele entrou. Quem conhece o Kotel, tem aquela parte que é fora e tem um túnel, uma parte fechada lá para dentro. Não os túneis do Kotel lá embaixo. No próprio Kotel lá em cima tem um lugar fechado. Ele entrou nesse lugar fechado e de repente uma pessoa pula na direção dele e dá um berro, meu mestre, e abraça ele assim de trás. E ele não está entendendo quem é, o que é, o que está acontecendo aqui. Quando ele olha, ele vê que é um ex-aluno dele, que foi aluno dele há quase 20 anos atrás. E ele fala, o que você está fazendo aqui? E esse aluno diz pro mestre, por favor, senta aqui, eu vou te contar uma coisa. Ali no Kotel, nessa parte fechada, tem umas partes um pouco mais para trás, como se fossem umas salinhas, está cheio de livros, as pessoas ficam estudando lá. Eles entraram, sentaram, e esse aluno começou a contar. Disse, eu não sei se você lembra de mim, mas eu era um aluno muito difícil. E o Rabino Rabinovich lembra, e como lembra, que esse aluno era terrível. Ele veio de uma família muito complicada, com muitos problemas, tanto financeiros como problemas estruturais. Era, de fato, uma criança muito, muito complicada. E o rapaz, diz que ele, na época, teve muita dificuldade, mas ele foi levando a escola, ele conseguiu levar. Quando ele chegou na Yeshiva Ktaná, que é chamada Yeshiva logo depois do Bar Mitzvah, ele começou a enfrentar muitos problemas, assim, logo na primeira semana, acabou saindo. E foi para outra Yeshiva, e depois foi para outra Yeshiva. Chegou uma hora que ele viu que não adianta, não é para ele não consegue se enquadrar em nenhum lugar, ele era, de fato, um problema. Ele resolveu que chega, e ele saiu, abandonou também a família dele, foi meio que morar na rua e comia por aí afora, e foi levando a vida desse jeito. Passaram alguns anos, ele viu que desse jeito não dá para viver, ele precisa começar a trabalhar para ter comida decente. Ficou pensando o que ele sabe fazer, e chegou à conclusão que ele pode ser uma pessoa que faz reformas. E assim ele começou a ir de casa em casa, as pessoas gostavam do serviço dele. Ele começou a crescer muito, começou a ganhar muito dinheiro com reformas. Ganhou tanto dinheiro com reformas que ele conseguiu finalmente comprar uma casa. Comprou uma casa. E ele sempre sentia que tem um vazio, tem um vazio dentro dele. Ele não consegue preencher esse vazio, mas ele ia deixando, ia levando e continuou trabalhando e ganhando dinheiro. Diz até que chegou perto de Pessach. Perto de Pessach eu vi todo mundo. Ele estava distante, filim, não, nada. Ele diz, eu comecei a perceber, sabe, perto de Pessach você vê todo mundo limpando as casas. E muita gente aproveita essa época então para fazer uma organização da casa também. Eu resolvi, sabe, uma coisa que todo mundo está arrumando, eu também vou arrumar minha casa. Comecei a arrumar minha casa. E nessa arrumação encontrei umas fita cassete. E fiquei pensando, puxa, fita cassete, que legal. Eu resolvi comprar um aparelho. Comprei um aparelho que transforma a fita cassete direto em MP3 no USB. E comecei a transformar as fitas. Uma das fitas De repente eu vejo que são cinco fitas. Não eram umas cinco fitas assim amarradas. Peguei e coloquei para gravar. E eu ouço que era o nosso Siyum. Lembra quando nós fizemos o término do estudo do Rumar juntos? E eu coloquei, eram as músicas. A primeira fita era as músicas quando você nos ensinou e gravou para a gente preparar. E depois nas outras fitas já era o próprio Siyum, a própria festa de término. E os discursos e as músicas e a gente cantando bonito juntos e toda aquela alegria, aquela vibração, isso começou a me fazer um bem. Eu comecei a me sentir tão bem que eu não fui dormir. Eu passei a noite toda ouvindo e reouvindo essas fitas. E aquilo estava penetrando em mim de uma forma incrível. Quando chegou de manhã, eu fui correndo para a sinagoga. Cheguei na sinagoga e eu decidi, a partir de agora, vou voltar a estudar. E eu pensei, o que eu vou estudar? Eu vou estudar Masechet Beitzah. Tratado de Beitzah do Talmud, eu vou pegar. Peguei lá na estante, sentei e comecei a estudar. Eu percebi que as pessoas estavam olhando um pouco estranho, porque eu mal pisava na sinagoga. E de repente eu caio assim, de paraquedas na sinagoga, ainda estou estudando o Talmud. Estava todo mundo olhando, achando que não estava entendendo o que aconteceu comigo. E aí eu resolvi, sabe, uma coisa, eu não vou estudar aqui. Eu devolvi o livro, saí da sinagoga e fui pegar emprestado uma Gumará numa bibliotequinha e levei para casa e fui estudando até que finalmente eu terminei o tratado. Eu resolvi que se eu estou terminando o tratado, eu quero fazer um ciúme, uma festa de término. Eu vou fazer essa festa com quem? Quem eu vou convidar? Não, sabe uma coisa? Eu estudei sozinho, eu vou festejar isso só com Deus. E eu vim aqui para o Kotel hoje para fazer a festa de término do Talmud, desse tratado talmúdico que eu estudei. Eu trouxe aqui, olha só, tem uma coca, tem umas bolachinhas, uns bolinhos. Eu trouxe tudo isso para eu festejar aqui sozinho. E de repente, quando eu estou aqui me preparando para festejar, quem eu vejo passando do meu lado? O senhor, o mestre que me inspirou lá no passado e que com essas fitas que eu ouvi agora me fizeram voltar e retornar às minhas origens. Por favor, mestre, senta comigo, participa da minha festa. E os dois juntos participaram e fizeram o ciúme ali. E este mestre termina a história dizendo que depois que ele terminou o tratado de Beitzah, começou o tratado de Berachot. E aí, quando ele terminou o Berachot, ele já fez uma festa de Siyum bem grande, convidando amigos e as pessoas da sinagoga, que ele já voltou a frequentar e voltou a cumprir as nossas tradições, as nossas mitzvot e o estudo da Torá. Quando você rega bem a criança, quando você rega bem seus filhos, os seus netos, para e pensa, quando vem as crianças na sua casa, quando você já é avô, você é pai, mais ainda, mas se você é avô, por exemplo, se teus netos vêm em casa, aproveita para transmitir alguma coisa mais profunda, uma música judaica. Nunca podemos imaginar o quanto que isso penetra fundo neles e o quanto isso vai auxiliar eles no futuro.